nós vamos estudar o capítulo da obra Sete Caminhos para o Alto Amor, autoria espiritual de Pai João de Angola pela sua mediunidade. E ele trata do tema: generosidade é um ato de amor e não de culpa. Na hora que eu li esse título...
Esquisito, né?
É, mas e olha que não é a primeira vez que eu leio, né?
Eu já entendi.
Eu falei, gente, que coisa mais estranha, mas conhecendo o Pai João...
É um psicólogo, né?
Achei melhor ler para poder entender. Pessoas generosas são luz no caminho da humanidade. Entretanto, se essa generosidade for acompanhada de um sentimento de culpa, a tendência é que o generoso queira resolver os problemas de todas as pessoas e salvar o mundo, permitindo que sua virtude se transforme em controle e invasão da vida alheia. Essa pressão interna, que causa um extremo desconforto ao ver que alguém que ama em sofrimento, pode vir da culpa e não do amor. Muita gente confunde culpa com os melhores sentimentos de ajuda e dedicação. Amor não causa esse desconforto. Vamos dar uma paradinha aqui, Vanderlei. Como que a gente pode identificar que as nossas ações no campo da generosidade, da fraternidade e do bem ao próximo não estão dentro desse processo aqui?
Autoconhecimento. Mas a gente tem que dizer que pode acontecer, e acho que acontece com muita frequência, que a gente passe esse período de generosidade com culpa muito longo, dependendo da história de cada pessoa.
Sem identificar,
é exatamente o que eu queria dizer. Porque você veja as nossas atividades sociais dentro do movimento espírita, é uma prova disso. A gente já viveu isso como participante e vê isso em outros também. Não é só na gente.
Que não quer dizer que seja a regra geral.
Não é. Mas é muito presente. É muito presente. Não só porque a gente identifica isso na gente, a generosidade com culpa, mas por conta dessa característica que o Pai João coloca aí, do generoso que quer salvar. Do generoso que quer resolver o problema da vida alheia. Então isso é muito compulsivo dentro do nosso ambiente.
Isso é mesmo.
Muito compulsivo, muito neurótico, muito exagerado, que é a prova de que essa generosidade, que não deixa de ser boa, principalmente para o próximo, né? Essa generosidade está conciliada mais com culpa do que com o amor. Eu, Maria José, até me arriscaria a dizer, né? Embora já tenha sido isso confirmado pelos próprios amigos espirituais, que são pouquíssimos de nós que estamos nessas atividades do bem por amor genuíno e verdadeiro e puro.
Vanderlei, é muito comum, dentro desse sentimento que nós carregamos, a gente ir para a tarefa por ideal. Por ideal. Eu não digo que a gente vá com um sentimento desse, do tipo assim, vou por isso, eu vou por ideal porque eu acredito naquilo ali. E chego lá na tarefa, eu volto muito bem dela, ela me faz muito bem. E assim nós vamos, entra ano, sai ano, mantendo aquelas atividades que são extremamente certo. Prazerosas para nós. O sintoma, digamos assim, ou o alerta, ele soa quando a gente entra no campo do controle e da invasão da vida alheia? Igual o Pai João fala aqui?
Seriam duas formas, mas existem muitas. Essa aí eu acho muito pertinente.
Ostensivas,
muito
né?
Muito pertinente ele colocar, porque ela é bastante evidente nos ambientes da doutrina, que talvez por conta do nosso orgulho a gente ainda agrava mais essa situação dessa generosidade com culpa. De achar que nós viemos mesmo como espírita para resolver aqueles problemas ali daquela pessoa. Então todos são exageros. São manifestações exageradas da nossa emoção, da nossa forma de entender. E amor mesmo nisso tudo tem muito pouco. Entendeu? Não duvido da presença do amor, mas eu prefiro acreditar mais no aprendizado que no amor. Quando eu falo isso, eu não estou condenando, tipo, então eu não tenho que fazer? Absolutamente, tem que fazer sim. Até porque não tem como queimar essa etapa, não. A gente tem que estar ali, como disse Marisé, ou por ideal, ou porque acredita que aquilo ali vai salvar a gente do umbral, ou porque acredita que aquilo ali vai eliminar as nossas obsessões, vai impedir a gente de entrar numa queda. Não importa o que, que cada um acredita estando ali fazendo, tá bom. Isso aí tem que ser dito, apesar dessa reflexão que a gente está fazendo, para não desanimar ninguém no trabalho do bem, entendeu?
Mesmo porque nós nos sustentamos até hoje dessa forma.
A gente vai ficar ali e descobrir isso que Pai João está falando o dia que der para nós. Agora, a gente não pode se omitir de falar que isso que ele está dizendo é uma grande verdade. Eu chegaria, opinião pessoal, ao ponto de dizer que na nossa seara nós temos grandes obras do bem, mas a grande esmagadora maioria delas mantida, fundada e coordenada por almas culpadas e não almas que amam.
Mas que ao longo do tempo...
vão aprender o amor.
Que, né?
Isso muda muito o conceito, não desvaloriza essas obras e nem essas pessoas.
Com certeza
absoluta. Mas dá um bom senso a esse assunto que é muito importante a gente ter para erradicar uma cultura que se criou no nosso meio de que os grandes médiums, igual Vanderlei, tem 40 livros mediúnicos
menos
psicografados.
São 20.
Não, já estamos com 40, né?
Quase.
Então, nossa, que alma nobre. Não sou nobre coisa nenhuma, não.
Como diz o bom mineiro, vai comer um saco de sal com ele pra você ver, né?
Eu comecei isso na culpa, depois sim passei pro amor, continuo no amor. E quanto mais você entra no amor, menos você... enxerga nisso uma tarefa especial no sentido de te tornar especial.
Te distinguir de alguma forma.
Quando você sai da culpa e entra no amor, isso é muito bom, porque alivia o peso da obra e dá uma noção mais exata de você dentro do processo. Porque o que é problemático nesse negócio de generosidade com culpa ou amor não é tanto esses sentimentos, porque eles fazem parte de um aprendizado de todos nós. Mas é a forma como se enxerga isso, como se os espíritas que fundaram essas obras, que fazem essas grandes obras ou que realizam essas grandes obras, fossem almas resolvidas espiritualmente, com grande cabedal de amor e de elevação. Amor teve Chico Xavier, esse teve. Né? E nós outros estamos aí num aprendizado, cada um
desafio
no seu nível. Então não fazemos nada de especial. Que bom que a gente já está plantando bem, já é ótimo, né? Mas essa generosidade nossa ainda é muito mais para culpa do que para amor. Não duvido do nosso amor, não. Eu acredito nele. Mas é só a gente não achar que nós estamos iluminados ou espiritualmente santificados por conta de ter fundado uma creche, escrito 40 livros, fazer belas palestras, ou etc, 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 que não estamos, não.
Anderlei, é interessante você comentar isso, porque raríssimos vão aceitar esse argumento, principalmente pelo fato de que eles vão falar: não sinto culpa de nada. Eu não sinto culpa.
Às vezes não tem a consciência, né, da culpa.
Mas, Vanderlei, eu tô te falando por mim. Entendeu?
Uhum.
Faço, mas não sinto culpa. Mas muitos de nós que não sentimos culpa vamos poder identificar as matrizes dela, os indícios dela em certas atitudes. Olha bem para você ver o que Pai João comenta. A culpa aparece toda vez que se torna necessário regular uma relação pela revisão de crenças. No caso de uma pessoa que é de grande importância afetiva, quando ela está sofrendo, a crença que mais costuma orientar a convivência, tanto no campo do trabalho quanto familiar, é: sou responsável pelo que aquela pessoa sente. Sou o motivo pelo qual isto está acontecendo. O que eu fiz para motivar este insucesso? Todas essas crenças, onde nos colocamos como pivôs de tudo o que acontece, ela é orientadora de uma atitude para a qual possivelmente você não está preparado para atuar, nem será capaz de prestar a ajuda suficiente que ela demanda. Portanto, se você mantém essas crenças, elas são injustas. Daí surge a culpa, cuja função é rever essa forma onipotente de pensar a respeito de lutas e problemas que quem tem de resolver são as pessoas envolvidas nas atividades.
Sim.
Bem complexo isso aqui.
É bastante. Seria ótimo uma discussão, por exemplo, disso entre pessoas de cabeça aberta ligadas às obras sociais, né? Para rever muito conceito. Porque essa onipotência, ela tomou conta de muitos de nós, né? Aí eu vou me incluir, porque a gente está tendo a graça de poder sair disso com muito esforço, mas tivemos um período muito longo dentro disso, como a grande maioria de nossos irmãos da doutrina permanece. Às vezes por uma vida inteira, né? Às vezes não tem nem estrutura mental para absorver um outro conceito. Tem que fazer aquilo por culpa a vida inteira para poder se manter no bem. Porque você sair da generosidade com culpa para entrar no amor também é um negócio muito trabalhoso. Muito. É preferível, às vezes você ficar lá achando que você está pagando um débito, como fundou uma creche para menino, né? É o que você dá conta. Que às vezes você estiver aqui para a linha do amor, que implica em relações, que implica em convivência, principalmente com pessoas mais próximas a você ou diferentes de você, talvez nesse terreno você vai escorregar. É o que eu disse. Será que eu estou na classe certa? Porque depois de tanto aprendizado numa classe, Deus vem e fala, agora você vai aprender aqui, ó. Olha que lugar que você vai aprender. É um lugar que, quando eu estava na outra classe, eu olhava e falava assim, o quê? O que essa pessoa está fazendo aí, né? Uhum. Nessa outra classe? Hoje eu estou lá. E aí? Então, mas também para você ir para essa outra classe, você não pode ter muita culpa, não. Você tem que estar pronto para encarar um processo novo, de coisas diferentes, de aprendizado diferente daquele que você tinha antes. E isso não é brincadeira, não.
É um grande desafio, né?
É um desafio porque é um terreno novo. Mas acho que essa é a mecânica da vida.
E a beleza também, né?
O ruim é o dia que você acha que você está numa classe e que ali você já está bom e vai continuar ali, que não vai ter outra. Que ali você já aprendeu tudo, está com a reencarnação ganha. Isso é péssimo. Esse desconforto, né, em qualquer tempo da vida, é aprendizado. É crescimento e libertação. Às vezes, eu pensava isso outro dia mesmo, é aí, às vezes, numa etapa dessa da vida, já com uma idade já avançada, que você veio, vai começar a resolver o que você veio aqui para resolver.
É,
e aí?
Mas comenta isso no livro Prazer de Viver.
Às vezes você já escreveu o livro, fez filho, fundou creche, não sei o quê, mas às vezes o que você veio para resolver começa por aqui, nessa classe nova. E é o nosso medo de encarar essa classe nova, de entrar para ela, de viver as lições que tem lá, que são. Você fica com a sensação, não, a minha classe é a outra. Lá você sente um conforto. Então, essa transição de culpa para amor é um negócio muito desafiante.
Muito bom, e também ainda bem que é, né? Wanderlei, Pai João comenta
não,
o seguinte...
Não, e deixa eu completar. Às vezes, na outra classe, você estava lá com a sua creche, com seus livros, com seu povo, com sua família, com todos que você ama, e às vezes você vai entrar para outra classe para amar uma pessoa. Mas vai ser a pessoa que mais vai te desafiar no amor. Porque implica em relação humana. Na creche você não relacionava, com os livros você não relacionava. Então, às vezes, você vai vivendo processos de culpa sem relação. Por isso que o auto-amor e a convivência, que são os temas desses espíritos, são o fundamento da lição do Cristo. Né? Porque não está na obra externa o verdadeiro amor, mas na relação humana. Aí eu lembro sempre o livro dos Espíritos 886. Qual o conceito de caridade como entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. São coisas que são feitas na relação, no relacionamento, na
sozinho
convivência.
Ninguém precisa disso. Wanderlei, é interessante você comentar isso aí, porque dentro da vida de relação, Pai João comenta o seguinte, Há muita confusão entre interpretar os conceitos sobre amor e bondade e essa generosidade autoritária, sinônimo de disponibilidade tóxica, que ocorre quando uma pessoa se coloca completamente disponível para quem ama e para o que faz, completamente à disposição para fazer o que acredita ser necessário. Pessoas disponíveis em excesso sentem-se obrigadas a ajudar. Pagam um preço alto com prejuízo próprio, tornando-se reféns na mão de abusadores e se enchem de orgulho quando se iludem que conseguiram, com tanto sacrifício, mudar alguém. Disponibilidade tóxica resume-se a uma palavra: culpa. Bom,
é verdade, a pessoa muito disponível para os outros, que quer resolver o problema dos outros, está fazendo isso não é por amor, não é por culpa.
Não é por generosidade.
Não, não é. Nem é a generosidade, entendeu? Eu lembrei aqui agora, não sei porquê, talvez por causa do tema, né? Eu me lembrei de um amigo, né, da minha juventude espírita, que fundou uma creche para crianças. Então, quem olhava aquela pessoa com um olhar assim, cândido, sempre com um sorriso, nossa, que espírito nobre. No fundo, ele foi fundar aquela creche porque ele não deu conta da homossexualidade dele. Culpa demais da conta. Sublimou, entre aspas, né? Sublimou, era o conceito que se tinha na época, a homossexualidade, com o trabalho na creche. Mas você veja que a vida é muito nítida, né, a respeito das nossas necessidades. Um dia ele entrou numa rascada com isso. Foi negar um processo interno, por culpa fez um trabalho para crianças para amenizar a sua culpa e tentar sublimar a sua sexualidade, mas não deu conta.
É.
Então, quem olhava para ele achava um espírito nobre, generoso.
Nós não conseguimos avaliar, né, Vanderlei, o que vai no mundo íntimo.
Ele era generoso, ele beneficiou aquelas crianças, com certeza.
Inquestionável,
mas por culpa,
isso, né?
Mas por culpa e não por amor. Tanto que um dia entrou numa enrascada sem chance de corrigir com a questão da sexualidade. Então, é mais fácil você fazer essas obras para o próximo do que relacionar com a sua própria sombra, com suas próprias dificuldades. Numa época, né, em que a homossexualidade era extremamente combatida, ainda é até hoje dentro do movimento espírita, né? Ainda tem gente com cabeça no século passado dentro do movimento espírita, então ainda recrimina, ainda tem conceitos sem nenhum equilíbrio e bom senso. Então imagina isso naquela época, 30 anos, sei lá, atrás. Aí amanhã a gente morre e encontra essa pessoa no mundo espiritual. Oh, cadê o fulano? Ele deve estar em altos planos, né? Por causa da creche que fundou. Às vezes está atolado no umbral, numa situação complicada.
Ah, mas... Junto com nós que não fundamos creche
peraí.
Nenhuma.
E como é que é isso aí?
Está todo mundo meio embalado.
A gente pode ir ou não, mas suponhamos que não. E que a gente tem saudade e pergunta pelo trajeto dele. Está afundado numa situação. Então,
complicado.
Quer dizer, qual de nós vai poder julgar o outro por conta dessas obras do bem ou também pelos
deslizes? Pela ausência delas, né?
Por estar numa classe X, Y, Z. Não, o Vanderlei agora pulou de classe, sabia? Agora ele tá numa classe esquisita lá. Tá, mas é a minha classe, não é a sua?
É.
E aí?
É a nossa necessidade, né? Interessante você comentar isso, Vanderlei, porque no nosso segundo bloco nós vamos estudar um outro capítulo desse item 3, que é o 3.1, em que Pai João comenta que a misericórdia é um sentimento que une os diferentes. Olha bem para você ver.
É verdade.
Então tem tudo a ver...
Eu acho que eu vou ler esse livro do Pai
João.
Você vai
ler de novo, né? Porque... você não lembra do
bom.
Que psicografou,
não,
né,
Vanessa? É melhor até que eu não lembre, viu?
Então veja bem, interessante a gente comentar isso aqui... Porque nós estamos falando desse sentimento de generosidade.
Não tem jeito.
E no próximo capítulo, Pai João nos entrega a misericórdia, que é um passo além da questão da generosidade. Vanderlei, tratando então aí do capítulo 3.1, cujo título é A Misericórdia é um Sentimento que Une os Diferentes, você busca religião, aprofunda-se no estudo espiritual, ora e segue certas práticas. São recursos de muito valor para nutri-lo de ideais elevados e dar resultados para realizar a autotransformação que necessita. Mas diante de tantas atividades, você precisa parar e se perguntar: e o amor? Buscar se aproximar de Deus sem se aproximar do próximo ou até de si mesmo é um movimento de adoecimento. Bancar tarefas de assistência nas fileiras de Deus sem melhorar suas emoções na convivência diária com todos é repetir velhas expressões de religiosismo sem amor. Isso aqui nós acabamos de falar no primeiro bloco.
Exato.
No outro tema. Aí ele continua. Como amar a Deus se não consegue espaço no coração para respeitar que uma pessoa tenha um gosto musical que, na sua ótica, é obsceno ou ridículo?
É.
Se não consegue entender que alguém se diverte cuidando de insetos ou outras atividades exóticas? Se não consegue compreender que o seu vizinho gasta uma fortuna em automóveis com o próprio dinheiro? Se para você é uma tolice alguém assistir novela? Estes são pequenos e práticos exemplos que demonstram a infantilidade emocional a respeito desse tema. Vamos dar uma paradinha aqui, Vanderlei. Ele está questionando a questão do amor ao próximo. E a gente, na maioria das vezes, nós afirmamos que amamos o próximo. Mas eu me encaixei aqui de uma forma assim, tão dentro desses questionamentos simples dele, que deu vontade de eu não gravar o programa.
Onde é que o Pai João tira isso?
Né? Não entendo. Onde que o Pai João vai mexer?
Cara que cuida de inseto. Aí só faltou ele falar, o cara que gosta de funk, né?
E... Vanderlei, eu vou
como é que você não entende o cara que gosta de funk?
É, olha, eu posso confessar pra você uma coisa aqui pros nossos ouvintes?
Ah.
Eu moro num bairro que tem uma comunidade perto daquelas, assim, funkeiras.
Massa demais.
E eles passam 1h, 5h30 com aquele som de funk que fica assim zumbindo, parece
Top
que os tijolos estão vibrando. Não tem uma vez, Vanderlei, que esses funkeiros passam lá, que eu não me imagino na janela do meu apartamento do quinto andar
jogando um trem neles
com uma arma daquelas de pulso eletromagnético que o Batman tem para poder queimar a eletricidade do carro todo, deixa ele parado no meio da rua. Esse é o meu sonho de consumo, eu juro por Deus.
Ai, ai, que bondade, hein, Marisa?
Eu amo tanto meu semelhante, Vanderlei.
Você vê. Nossa, que ridículo uma pessoa assistir novela. Então, quer dizer, nós estamos dando com essas frases pequenas. O Pai João foi buscar coisas pequenas, porque as grandes não damos conta mesmo, né? Nem as pequenas nós estamos dando. Para mostrar para a gente que nós não somos misericordiosos. Gente, pensa no Brasil, quantos milhões de pessoas assistem novela. Eu amo Love Story, Rock Story, eu amo A Lei do Amor.
Então, pera lá, isso que você está falando é título de novela?
É. Você então, não assiste, não, Marisa?
Não, eu não assisto novela.
Ah, que é isso? A coisa maravilhosa, a novela, gente? Entendeu como é que é? Então, assim, e a gente não entende. Mas eu lembro de uma pessoa que eu conheço que tem problema com isso. Inteligente, bem-sucedida, financeiramente, espírita. E fala isso. Não entendo como que o ser humano pode perder tempo com a novela. Mas fala com raiva.
Indignada.
Então são as formas como nós mostramos o quanto não somos misericordiosos. Como é que nós vamos amar se a gente não entende isso? Quando você pega o Chico, que é o grande exemplo de amor, Chico, para ele, tudo tinha um fundamento, tudo tinha uma razão. Eu lembro aquele caso tradicional da mulher que foi desafiar ele. Chico, eu não acredito em reencarnação. Eu também não, minha irmã.
Quem quando, vai entender
quando
o
a
Chico?
Gente está começando na doutrina, que é o meu caso, eu assumo isso, né? Eu falava, gente, o Chico
ficou
não tá com a cabeça no lugar. Qual que é a dele? Por que que não convenceu essa mulher que existe reencarnação? Que é o que eu faria, né?
É.
A gente precisa viver muito para entender essas pequenas coisas da vida do Chico. E que são os exemplos da misericórdia, que é uma das expressões do amor. Que mostra como ele entendia as pessoas. Zaqueu, desce dessa árvore, disse Jesus. Que essa noite eu ainda pousarei contigo. E Zaqueu, que é Bezerra de Menezes, né, pergunta para o mestre se ele ia querer ficar mesmo com ele, porque ele era tido como ladrão do povo.
Era um judeu que cobrava impostos para o Império Romano.
E Jesus, com o olhar de amor e misericórdia dele, foi buscar o Zaqueu lá em cima da árvore.
São lições muito transcendentes que a gente não tem condição de avaliar a grandeza do gesto. Por isso que a misericórdia une os diferentes. Não poderia ter maior distância entre Jesus e aquele cobrador de impostos, né, Vanderlei? E, no entanto, Jesus, na sua misericórdia infinita, sobe ali naquele momento buscando Zaqueu para trazê-lo para perto de si mesmo. Interessante você comentar isso aí, Vanderlei. Porque Pai João fala exatamente isto. Olha bem. Como amar ao próximo sem ter paz interior a respeito das escolhas e condutas que o outro optou para a vida dele? Se não consegue aceitar o que considera mediocridade no próximo, como permitir sossego ao seu coração em relação aos diferentes e às suas diferenças?
É isso, a gente tem que dar mão palmatória e entender cada um no seu processo, é isso.
Vanderlei, né? Quando ele comenta que paz interior, e você trazendo esse exemplo de Jesus para o programa, um exemplo que nos toca profundamente a alma, Jesus, em momento algum da existência dele, perdeu a paz interior. Eu penso que nós, hoje na Terra, ou raríssimos de nós, tivemos a oportunidade de viver esta experiência de estar em paz interior. E essa referência do Pai João, ela já nos aponta para a vivência do que está por trás desta paz interior. Quando ele diz o seguinte: o amor não inclui a necessidade de concordar com tudo que o outro é ou faz. Olha que interessante. Mas convoca imperiosamente a ter a postura íntima de respeito e assertividade para com ele. Respeito eu até entendi, Vanderlei. Eu respeito, eu não critico se a pessoa buscar a minha convivência, mesmo que ele faça isso, aquilo, com o outro, eu vou incluí-lo no meu campo de amizade, de convivência. Mas o que, que é ter assertividade para com ele?
É o que o Chico fez com a mulher, eu também não, minha irmã. Para ela se sentir confortável. Ele entrou na alma dela. A pessoa assertiva, ela é empática, ela entra na alma do outro e cria uma relação que não é conflitiva, que não é humilhante, que não é uma relação...
Fomenta discórdia e nem distância.
Se fosse eu ia falar, peraí, na pergunta tal do Livro dos Espíritos, você não acredita em reencarnação, quer dizer, é conflito.
É,
entendeu?
Verdade.
Então, a assertividade tem o seu lugar no amor.
Uhum.
É você criar uma relação assertiva, significa pacífica, benéfica, positiva. A mulher, possivelmente, a gente não tem essa informação, estava testando o Chico. E o Chico devia saber disso. Então, se ele fosse dar um exemplo, citar uma pergunta, para um tipo de pessoa dessa, seria a pior estratégia possível. Chico não estava negando a reencarnação. Ele devia saber que aquela mulher, tanto que a pessoa que ama sabe como é que é o outro, ele estava achando a estratégia, ele utilizou a estratégia mais correta num caso como aquele.
E nesse caso...
Isso é assertividade.
A gente poderia dizer, Vanderlei, que nesse momento do Chico, tomando como exemplo para a nossa vida, ele não ficou nem um pouquinho preocupado com que os espíritas que estavam de olho nele iam pensar com essa resposta? Ou seja, ele fez o que fez com conhecimento de causa, dentro do sentimento de misericórdia e fraternidade, e não estava nem aí para qualquer crítica que ele fosse receber.
Exato.
Né? Então
Chico,
você veja que
Chico
a segurança...
fez isso, sim, ele fez isso a vida inteira, na verdade. Os homens em torno dele e as mulheres brigaram entre si por conta dele, por conta das opiniões dele, por conta dos livros dele, continuam brigando.
Até hoje?
E ele veio, passou e foi embora.
É verdade.
É um exemplo do Cristo. Jesus continua brigando até hoje por conta dele, fez, foi embora, entendeu? Então, assim, ele não dava muita bola mesmo, não. Ele era quem ele era.
Agora, interessante você comentar sobre essa postura, né? Neutra. O pai João comenta o seguinte, neutra no bom sentido do equilíbrio. O dever impõe o uso do pensamento crítico, que aumenta o discernimento e amplia os pontos de vista sobre os fatos e sobre as ideias. No entanto, quando ele é usado para alimentar o sentimento de orgulho e segregação, transforma-se em emoções de discórdia, discriminação, aversão, que afastam pessoas e separam grupos. A misericórdia é a emoção bendita de quem deixa brotar no coração uma compreensão ilimitada, com os desiguais e suas particularidades. Vanderlei, compreensão ilimitada, nós não damos conta disso ainda hoje, não? Não?
É, também pode ser que contextualmente, em algumas situações, sim, mas tempo todo não, né?
Veja como que isso é interessante. Acolher as suas próprias diferenças, particularidades e características da sua personalidade que o fazem único, inundam sua vida de alto amor. Quando você reconhece sua identidade inviolável, sua digital divina, torna-se misericordioso, capaz de compreender a diversidade à sua volta. Você podia explicar isso aqui para nós, Vanderlei?
Sim, quando você está sob esse toque da misericórdia, como foi o caso do Cristo com Zaqueu, você identifica luz nas pessoas. Porque o problema da pessoa que não consigo entender gente que gosta de funk, que assiste novela, não sei o quê, é alguém que segrega e, ou somos nós quando segregamos, e esse ato de segregar, ele retira também as nossas possibilidades de enxergar o que de bom pode ter naquela pessoa ou naquela situação. E a misericórdia passa por aí, você... Bem-aventurados os misericordiosos, né? Porque eles verão a Deus, né? Acho que é esse que é o verão a Deus. Então...
Os mansos de espírito verão a Deus, e os misericórdios herdarão a terra.
Herdarão a terra. Então, quer dizer, há uma herança muito forte, muito grande, para quem toma essa atitude, que é íntima, né? Uma herança interior, um resultado, vamos dizer assim, interno, para quem é misericordioso. E misericórdia vai muito além de generosidade. Eu acho que misericórdia com culpa não existe já. Existe a generosidade com culpa. Mas a misericórdia ela já está num nível muito mais superior e não tem como, sabe, você exercer misericórdia, não, porque a misericórdia é uma coisa de relação humana. A generosidade pode ser uma coisa de obra social.
Interessante você falar isso, Vanderlei, porque nos comentários, críticas, reportagens, avaliações, Facebook e tudo mais, nós não temos percebido a presença da misericórdia nas avaliações. Nós temos visto análises generalistas, igual recentemente teve aí uma publicação a respeito dessa greve da polícia lá no Espírito Santo, onde pessoas que não são os ladrões estão se tornando ladrões. E um psicólogo conhecido, ele lança um texto falando que a nossa sociedade toda é feita de corruptos. Aí ele botou no balaio todo mundo, os corruptos grandes, os pequenos, e falou que a humanidade ela é feita disso aí, o brasileiro, o povo brasileiro é feito disso aí. Então eu não vejo nessa, na avaliação de um profissional desse nível nenhuma gota de misericórdia, porque você tem trazido...
Uma avaliação sempre, intelectual, né?
Você tem trazido Jesus aqui para dentro das nossas ponderações. Quando ele está na estrada com seus discípulos e tem um cachorro morto na beira da estrada, todo mundo passa longe, torcendo o nariz e reclamando da podridão. O que Jesus faz nessa hora? Ele chega, olha os dentes do cão... Sim. E elogia. Então, assim, nós não temos esse olhar misericordioso na vida.
Sim, a gente pode até olhar o mal, mas tem que ter uma misericórdia para com ele. Senão a gente vai ficar num patamar muito horizontal das coisas, entendeu?
E muito próximo, inclusive, dele, né?
Espiritualização, ela implica em você ter uma visão vertical. Jesus tinha essa visão, né? E ele mesmo entre os corruptos, ele teve uma visão misericordiosa.
Agora, você veja bem, a gente entende muitas coisas a nível intelectual, mas na hora de sentir a misericórdia, nós temos dificuldade, porque nós ainda não adestramos o nosso coração para esse amor incondicional aos diferentes.
Quando alguém escreve aí, né, Marisa, desse jeito que você falou, ou fala, serve para a gente, serve para ele... É alguém que está fazendo uma avaliação muito intelectual e sem a presença das emoções nobres, entendeu?
E uma visão mais espiritualista de um contexto coletivo
assunto,
da nação, né?
Entendeu? Porque existe isso muito no nosso meio. Gente com um grande cabedal de conhecimento, mas mais focado na justiça que no amor, entendeu?
Com certeza.
Mais focado no olho por olho do que na lei do amor.
Consequentemente, misericórdia no olho por olho não tem espaço.
Então, é uma avaliação que não ajuda a gente. A gente vê isso nas revistas leigas, a gente vê isso nos noticiários toda noite. Então, onde que um material como esse vai fazer uma diferença pra gente, entendeu? Não é não enxergar o mal, não é não ver as coisas que precisam ser vistas, é como você dá a mensagem, né? É isso aí.
E se a gente parar para pensar, o mal ele está aí desde sempre, e cada vez que o tempo passa, a sociedade progride, a fraternidade multiplica, a perseverança no bem aumenta, então a gente tem que ter um olhar um pouco mais amplo para poder estabelecer isso aí.
Isso é radicalismo, né? Demais da conta.
Que é bem a ver com a nossa natureza humana mesmo, né? Pai João comenta o seguinte: o auto-amor é desenvolvido à medida que se dedica a ser pacificador do seu mundo emocional, usando a misericórdia consigo e entrando em plena sintonia com a energia da bondade paternal, que a todos envolve incondicionalmente no mais puro amor. Wanderlei, essa energia da misericórdia que anda a par com Deus é uma energia que deve preponderar em todo o universo, porque emana dele. Nós, como filhos pródigos de retorno à casa do Pai, estamos sendo chamados a entender essa energia, não estamos?
Não só essa, como várias outras, né? A energia da dignidade que o Pai João fala aí. São termos novos, né? Que os espíritos têm usado. Parece uma metáfora, mas é mais do que isso. É mais do que isso. Eu me lembro uma experiência que eu tive mediúnica muitos anos atrás, que eu estava no avião. E eu vi uma coisa lá na frente, no poente do céu. Uma cor diferente e em movimento. E aquilo me estranhou muito, olhando pela janela do avião, ver aquela coisa em movimento, aquela energia radiando e como se movimentasse, como se fosse um anel que circulasse a Terra em movimento. Então eu perguntei aos espíritos que era aquilo e eles me falaram: energia da mentira.
Nossa Senhora.
É a camada da mentira. Eles me mostraram a energia da mentira. Então, nós estamos rodeados, a Ana Modesta fala nisso, do lado oculto da transição planetária, por esses circuitos, esses anéis de energia na Terra, do bem e do mal. E a gente precisa ter noção disso, porque nós estamos entrando em contato com essas energias sem saber, inclusive as do bem. E muitas vezes supondo que são espíritos, que são anjos, protetores e tal. E isso é um assunto interessante para a gente trabalhar aí.
É, fortalecer as faixas vai do interesse e da vontade
da
de
busca,
cada um.
Da busca de cada
não
um.
É?
Bater e observa usar.
Muito bom. Wanderlei, acabamos o nosso
programa. Deu até para chorar. Muito bem. Boa noite. Boa noite. Um abraço a todos.
É, mas o programa hoje esteve magnífico. Tenha uma belíssima semana. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com